E o governo do estado de São Paulo estuda uma saída inteligente do isolamento social que está vigente na capital e na maioria dos municípios. E nesta volta gradual e programada, como será a vida dos profissionais que tiveram que se adaptar ao novo normal, agora que vão poder voltar ao cotidiano? Será que isso vai mesmo acontecer? E como fica a situação dos profissionais liberais? Para falar sobre isso, nós estamos em contato com o professor de pós-graduação na IBE, conveniada com a FGV e fundador da empresa No Final das Contas, professor Vitor Coraza Modena. Como vai o senhor, professor? Boa tarde.
Boa tarde, querido. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, tudo jóia. Antes de fazer uma colocação, o governador Dória vem anunciando, né, que agora vai ter um isolamento inteligente. Antes era o quê, né, professor? Esse isolamento não era inteligente? Agora vem um isolamento inteligente?
Pois é. Eu acho que, de uma certa forma, querido, todos nós estamos tentando nos adaptar a essa nova realidade, né? Muita gente vem falando do novo normal, né? Muitos teóricos, muitos especialistas. E, no final das contas, eu adoro esse nome, né? O que a gente quer dizer com novo normal? O novo normal é exatamente esse novo padrão de consumo, é um novo padrão de visão sobre o mundo, é um novo padrão que todos os profissionais, de uma certa forma, alguns mais, outros menos, serão impactados. E é óbvio que isso tem desdobramentos, inclusive no ambiente político, uma vez que a gente está lidando com instabilidades enormes. Não que antes o isolamento fosse menos inteligente, muito antes pelo contrário. Mas agora eu acho que a gente está tendo uma visão cada vez mais madura das situações e a gente vê que em determinadas regiões, em determinadas profissões, né, fazendo analogia dos dois temas, a gente consegue ver que umas realidades são mais impactadas do que as outras, bem como as regiões num estado são mais impactadas do que as outras.
E como que o senhor vê esse novo normal para diversas profissões?
Bom, nós temos algumas pesquisas que indicam que existem grupos, né, que existem mercados que vão reagir de formas diferentes durante a pandemia e pós-pandemia. Então, nós temos uma pesquisa da Bain & Company que divide em quatro grandes grupos. Tem setores em que a demanda estourou na pandemia e que no longo prazo vai ter uma alta de demanda, né, que de fato essa demanda vai permanecer em alta, que são os casos de mercados de saúde, de nutrição, os teleprofissionais liberais. O que são os teleprofissionais liberais? São os profissionais que conseguem entregar sua proposta de valor, que conseguem, por exemplo, fazer seus atendimentos de forma online. São psicólogos, são os coaches, são até mesmo médicos, né? A telemedicina está sendo muito debatida, está em alta, são professores. Então, são esses liberais, são esses profissionais liberais que, de uma certa forma, tiveram um grande impacto positivo durante a pandemia e a tendência é que essa demanda continue em alta no longo prazo. Na outra ponta, nós temos alguns mercados que sofreram queda grande nessa pandemia e que vão demorar, né? Que a expectativa não é tão positiva sobre estes mercados. E daí os profissionais liberais, por exemplo, que atuam em eventos ou que atuam no setor da construção civil, são profissionais que vão ter que se readaptar, não por um fator positivo, mas possivelmente por um fator de dúvida. A sua forma de atuação vai se alterar, a frequência vai se alterar, as aglomerações daqui para frente, provavelmente, pelo menos por um tempo, deverão ser evitadas. Então, eventos de grande porte, como que eles vão reagir, como é que eles vão fazer? A própria intenção do Estado de São Paulo, por exemplo, em salas de cinema, quer fazer cadeira assim, né? Poltrona assim, poltrona não, isso é o que está sendo dito, pode ser muito debatido, pode ser especulação, enfim. O que vai ser a partir de agora é uma indefinição muito grande. E daí a gente precisa cada vez mais praticar o poder da escuta, praticar a nossa capacidade de empatia, para que a gente consiga entender muito bem o nosso cliente, entender o que para ele é valor, afinal de contas, nesse cenário de indefinição, pode ser, e muitas das vezes é uma verdade, que o cliente vai dar valor para outras coisas que antes ele não dava. Conforto, qualidade de vida, deslocamentos desnecessários vão ser coisas que passam a ter valor ou deixam de ter valor na medida que uma nova realidade é conhecida. Afinal de contas, se eu posso ser atendido pelo meu médico no conforto da minha casa, por que que eu devo me deslocar até o consultório dele, em que eu estou exposto a outras doenças, em que eu tenho que me deslocar, em que eu tenho custo de estacionamento e etc. e tal?
Professor,
então, de uma maneira geral, todos os profissionais, principalmente os liberais, que têm essa liberdade de decisão estratégica, serão impactados por essa nova realidade, por esse novo normal. E a dica, né, o conselho é ficar conectado, escutar, praticar empatia com o cliente ou com o paciente para entender o que de fato ele consegue fazer e entregar o seu valor de verdade.
Professor, o home office veio para ficar?
O home office veio para ficar. O home office já é uma prática adotada há um tempo, né? Algumas empresas, inclusive as grandes empresas multinacionais, já adotaram com alguma flexibilidade. Nós vemos grandes casas de investimento, né? Nós tivemos uma grande recentemente que anunciou que até o final do ano todos os colaboradores estarão em home office. Eles estudam fazer esse ambiente de home office para sempre. Então, o home office é uma prática que veio para ficar. Segundo o próprio estudo da Bain, entretenimento online, ferramentas para trabalho remoto, tudo isso que remete ao ambiente online, de uma certa forma, teve demanda alta durante a pandemia e a tendência é continuar em alta. Então, se fosse para arriscar aqui as minhas fichas e os meus palpites, sim, o home office veio para ficar. Eu acredito que tem um impacto nessa história que é muito voltado a viagens. Então, por exemplo, viagens a trabalho. Se nós descobrimos que nós somos capazes de produzir muito num ambiente online, se nós descobrimos durante a pandemia que nós somos capazes de fazermos grandes decisões estratégicas em reuniões em ambiente online, para que deslocar tantas vezes tantos profissionais ao redor do globo para fazermos grandes eventos de empresas, para fazermos algumas reuniões pontuais? Então, se fosse para colocar as minhas fichas aqui, eu colocaria as minhas fichas que o home office vai permanecer, veio para ficar, e que cada vez mais as viagens serão muito mais com a finalidade de turismo e de lazer do que a trabalho. Eu acredito que as viagens a trabalho tendem a dar uma reduzida nos próximos anos, aí, nos próximos períodos.
No começo da pandemia, eu acompanhei uma entrevista do presidente do Banco Santander, e ele dizia, né, que muitos dos seus profissionais estão trabalhando de casa, e que os espaços hoje das grandes agências podem ser compactados e que a tendência é que esse trabalho em casa continue. E aí a gente faz uma análise. Agências enormes, escritórios de grande porte, empresas suntuosas, tudo isso acho que vai poder ser impactado, né, diminuído, e até o custo, né, operacional, né, de para que manter uma agência tão grande se você vai aumentar o home office?
Perfeito. Isso tem impacto de custo. E aí a gente começa a cascata econômica, né? Então vamos construir um raciocínio aqui nessa história. Sua colocação foi precisa, foi ótima. Então, se a gente imaginar que, por exemplo, o Nubank, né, que é uma marca que vem se consagrando cada vez mais, é uma fintech, é uma startup, se consolidou como um unicórnio, quer dizer, com uma valoração, com valuation de mais de $1 bilhão. Então, a gente tem uma marca muito forte que ascendeu rapidamente e com uma estrutura física zero. Quer dizer, eu consigo ter conta, eu consigo ter cartão de crédito, eu consigo ter todos os principais serviços que um banco é capaz de me dar através de um aplicativo de celular. Eu não preciso ir à agência, eu não preciso... Óbvio, existem algumas restrições? Existem. Mas a tendência é exatamente essa, é cada vez mais digitalizar, virtualizar.
Uhum.
Isso acende um farol amarelo exatamente para um setor que eu comentei anteriormente. O setor imobiliário, vamos imaginar, se antes grandes bancos detinham grandes espaços ou alugavam esses espaços, geralmente alugavam espaços, para que esse pessoal trabalhasse todos num ambiente corporativo, e esse pessoal vai passar, uma parte deles pelo menos, vai passar a trabalhar num ambiente de home office, eu não preciso de tantos espaços em escritórios, eu não preciso de tantos espaços para atender, porque pelo menos um terço, ou metade, ou 100% da minha operação vai estar em casa, eu posso funcionar num esquema de rodízio. Então observe, eu também não preciso mais de tanta metragem para conseguir dar conta do meu atendimento. Eu posso reduzir minha metragem. E daí, por consequência, eu preciso alugar menos espaço. Se eu alugo menos espaço, isso tem um impacto no setor imobiliário. Porque eu gero espaço disponível, eu pago menos despesas de aluguel, reduzo os meus custos, mas o setor imobiliário também se vê de uma certa forma impactado. Por quê? Porque ele vai começar a ter uma dificuldade, talvez um pouco maior, de alugar esses espaços. Quem antes precisava de um escritório de 3 andares em grandes avenidas de São Paulo, por exemplo, vai precisar de apenas 1, se for preciso.
É verdade.
Então o setor imobiliário é impactado com 2 andares nessa nossa história.
E aí que a gente. Mas aí pode, como o senhor disse, né, impactar no setor imobiliário, né? Porque vai ficar um imóvel ocioso, né?
Perfeito, exatamente. E quando existe ociosidade imobiliária, isso tem impacto no preço. A lei da oferta e da demanda funcionam muito bem no setor imobiliário. Se eu tenho muitos imóveis disponíveis, o valor do metro quadrado, seja ele para compra-venda, seja ele para aluguel, cai. Então, quanto mais imóvel disponível para alugar eu tenho, menor é o valor do aluguel. Então, além de ter mais espaços ociosos, mais espaços disponíveis, nós podemos ter uma queda no valor do aluguel e no valor dos imóveis.
O que a gente tem observado, né, muita terapia, muita análise, muito atendimento, vem ocorrendo via internet, via Skype, via Zap e outros aplicativos.
Uhum.
É uma tendência, né? Por exemplo, às vezes você não precisa fazer a terapia presencial, você pode fazer uma terapia por Skype, por exemplo. Deve ser uma tendência também daqui para frente.
Perfeito, são os teleprofissionais liberais, todos uhum. os profissionais liberais que conseguirem entregar o seu valor. Isso é muito importante. Se nós pensarmos, por exemplo, em algumas especialidades médicas vinculadas, por exemplo, à grande área de cirurgia, é um pouco mais difícil da gente fazer por telemedicina. Não que seja impossível,
dá, né?
Eu não coloco nada como sendo impossível, mas é um pouco mais distante, talvez, dos dias atuais. Agora, os profissionais que conseguem entregar 100% do seu valor, que conseguem resolver 100% dos problemas do seu paciente ou do seu cliente de forma online, sem sombra de dúvidas, isso veio para ficar. Isso veio para ficar. Teve uma demanda acentuada durante a pandemia, está tendo uma demanda acentuada durante a pandemia e vai continuar com demanda alta para sempre, né? Um mercado que foi criado aí, foi incentivado durante a pandemia e que veio para ficar. Então, nesse cenário, nós temos psicólogos, nós temos coaches, nós temos professores, nós temos terapeutas, nós temos... Enfim, N profissionais dessa área, principalmente vinculada à saúde, que sim, sem sombra de dúvidas, no ambiente online se destacam e isso veio para ficar com certeza.
Professor, para a gente encerrar, grandes eventos, aglomerações, shows, nós estamos tendo muitas lives, né, dos cantores de todos os gêneros. Nesse momento, numa volta à normalidade, dificilmente você vai colocar 5, 10 mil pessoas em algum evento. Esse tipo de live, ela também ela veio para suprir esse momento difícil que vai ser a volta ao normal? Por exemplo, a gente sabe que eles faturam também, além de ajudar. Uhum. Mas pode ser uma forma de você acompanhar a live de X cantor, você vai entrar na internet, você vai pagar para ver esse show. Podemos ter isso num momento pós-pandemia?
Podemos ter, eu acho que podemos, eu acho que todas as realidades são possíveis. Mas olha só, olha que curioso, nós vemos inclusive os artistas se mobilizando para se reinventar. Eu acho que se eu fosse definir, né, em uma palavra tudo isso que a gente está passando, seria reinvenção, né? Então sim, o setor de shows, de entretenimento, foi muito impactado. Eu acredito que nós vamos demorar, eu não vou falar nós nunca mais teremos um evento com 5 mil pessoas ou com 10 mil pessoas. Não, eu não diria que nunca mais, não diria isso. Mas eu acredito que nós vamos demorar um tempo para voltar a termos grandes aglomerações, grandes shows, grandes eventos nesse sentido. Eu acho que a gente demora um tempo para voltar. Bem como, por exemplo, número de viagens, né? Número de voos. A gente teve uma grande queda no número de voos, os aeroportos muito fechados, muitos aeroportos não estão aceitando voos, enfim. Nós tivemos alguns impactos um pouco mais gritantes, principalmente nesses setores de entretenimento. Então o que a gente vê são os próprios artistas buscando uma reinvenção. Lives são uma forma deles, nessa pandemia, uhum, além de ajudar, e daí eu parabenizo todos os artistas que estão fazendo um belo trabalho nesse sentido, mas é um momento também deles se reinventarem, deles ganharem autoridade no ambiente online, que é de suma importância. São redes que também são rentáveis, também são fontes de renda para os artistas. Existem os patrocínios, né, nessa história, então os patrocinadores das lives, os patrocinadores desses ambientes online, que são também uma fonte de renda para os artistas. Então o que a gente vê é, até mesmo os artistas consagrados, que têm remuneração boa, que conseguem um acúmulo de capital importante, até eles estão se reinventando. Por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, esse período de reinvenção trouxe algumas consequências que, para alguns mercados, são definitivas. Alguns mercados foram impactados de uma maneira mais leve, mas, por exemplo, o mercado de entretenimento, de shows, de grandes aglomerações foi muito impactado. Então, aqueles que estão no mercado de mais impacto, que sofreram um impacto maior com a pandemia, vão precisar se reinventar um pouquinho mais, vão precisar fazer um esforço um pouquinho maior para se reinventar e praticar empatia, escuta, entender o que o cliente quer é importantíssimo, ainda mais agora.
Aquelas convenções que as empresas realizam, passando finais de semana, dias de semana em hotéis, em centro de convenções, por enquanto isso vai ficar distante.
Por enquanto eu acho que a gente... Por enquanto isso tudo está em stand-by. Tá. Eventos, convenções, hotelaria estão no quarto grupo, né? A Bem classifica em quatro grupos os mercados. Demanda alta na pandemia, que tende a ficar com demanda alta no longo prazo. Demanda alta na pandemia e que, consequentemente, logo depois que acabar a pandemia, volta ao antigo normal. Uma demanda com baixa durante a pandemia, mas que depois tende a ter pico, que são segmentos de beleza, acessórios, roupas, eletrodomésticos, por exemplo. E demanda baixa na pandemia, que depois demora para voltar ao que era antigamente. Hotelaria, viagens, passagens aéreas, restaurantes, cinema, enfim, esses segmentos de eventos, aglomerações, esses tiveram queda na pandemia, obviamente, porque nós estamos num período de muitas restrições, né? E que vão demorar um pouquinho ainda, se é que vão voltar para o antigo nível tradicional, para o antigo padrão, para o antigo normal. A verdade mesmo é que a expectativa não é tão positiva, que eles demorem e que eles não voltem mais a ser como era anteriormente.
Tá certo. Muito obrigado pela conversa, foi um papo bem descontraído, acho que o senhor deu bastante esclarecimento e as pessoas para que a vida pós esse período que nós estamos atravessando. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado. Eu conte sempre comigo, sempre que precisarem eu estou à disposição, bem como todos os professores da IBFGV. Conte comigo, se quiserem saber um pouquinho mais, arroba no final das contas na rede. Um grande abraço, querido.
Muito obrigado, professor Vitor Coraza Modena, professor de pós-graduação no Instituto Brasileiro de Finanças, conveniado aí com a FGV e fundador da empresa No Final das Contas, o mundo pós-pandemia.